destaques na informação desta sexta-feira com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Atenção, Conselho de Tomás está sob aviso laranja. Termómetros vão atingir neste sábado 44 graus. Sem surpresa, incêndios atingiram o distrito. Tomar não escapou, mas foi em Abrantes a maior ocorrência. Aralindo Nunes aponta a Anabela Freitas como principal motivo para se candidatar a Madalena Bezelga.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. O céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade no litoral norte e centro durante a manhã. Durante a tarde, aumento temporário de nubosidade, em especial nas regiões do interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai em geral fraco, temporária, localmente moderado. As temperaturas vão subir mais ainda. A máxima prevista para Tomar este sábado é de 44 graus.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Perto de 90 bombeiros estiveram no combate a um incêndio que deflagrou em área de mato, na localidade de Redemoinhos, concelho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 14h20 desta sexta-feira, sendo que as chamas queimaram uma área de mato. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirmou isso mesmo à Hertz, assegurando que o fogo não colocou em causa qualquer habitação. Para além dos 90 operacionais, registro para a presença de cerca de 30 veículos de apoio e de um meio aéreo. Recorde-se que o concelho de Abrantes está em alerta laranja devido à onda de calor, enquanto o índice de risco de incêndio está em muito elevado, pelo que é de esperar que nas próximas horas possam surgir outras ocorrências. Em Tomar, o alerta foi dado pelas 13 horas. Um incêndio estava a deflagrar na localidade de Ceras, Casais Alviobeira, mesmo à beira da estrada, o que faz pensar que pode ter existido algum ato negligente na forma como a ocorrência apareceu. Felizmente, a pronta intervenção dos soldados da paz impediu males maiores. Estiveram mobilizados cerca de 20 bombeiros e ainda um meio aéreo, um meio de combate que, perante a onda de calor, está agora sempre a postos para qualquer alerta.
R, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar poderá chegar aos 44 graus neste sábado, assumindo-se desta forma como um dos concelhos mais quentes de Portugal. A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta assim para um fim de semana de temperaturas elevadas, sendo que esta onda de calor vai estender-se por alguns dias, pelo que as máximas irão continuar acima da casa dos 40 graus, de tal forma que o concelho está sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de 4. Considerando este quadro atmosférico, a Autoridade Nacional de Proteção Civil em comunicado enviado para a ERTE, recomenda especial atenção nos cuidados na área da saúde, com a especial então referência aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, idosos e doentes crónicos, adaptando os comportamentos à situação em causa, designadamente aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem adição de açúcar, mesmo sem sinais de sede, evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar, fazer refeições leves e mais frequentes, refeições pesadas e muito condimentadas são de evitar, evitar também a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas, sempre que haja essa necessidade ou se ante ao ar livre, então use um protetor solar com índice de proteção elevado, igual ou superior a 30, e renovar-se a sua aplicação sempre que estiver exposto ao sol de 2 em 2 horas e sempre que estiver molhado ou tiver transpirado bastante, usar roupa leve e fresca e evitar esforços físicos. Arlindo Nunes é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga. A este propósito, realizou-se nesta quinta-feira a apresentação oficial da recandidatura a uma freguesia que representa quase 30% da área do concelho. A sessão de apresentação do candidato juntou no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo dezenas de simpatizantes e amigos, para além de vários autarcas da freguesia do PS, assim como algumas individualidades do concelho, exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, e Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina. Registro para o período de intervenções, a altura em que Hugo Costa, responsável pelo Partido Socialista de Tomar, recordou o processo que esteve na base desta candidatura de Arlindo Nunes.
Eu, enquanto presidente da Conselho do Partido Socialista, há cerca de um ano atrás, convidei publicamente, até dando seguimento àquela que era a orientação nacional do Partido Socialista, que dizia que todos os presidentes de junta, se pudessem, seriam candidatos, moção do António Costa a secretário-geral, convidei o Arlindo para ser novamente candidato. O Arlindo pediu para pensar, disse que, obviamente, que era uma coisa que lhe retirava muito do seu tempo familiar e compreendemos, mas depois de muito pensar, aceitou. E aceitou por uma razão muito simples, pelo trabalho que tem sido colocado e por colocar sempre a freguesia em primeiro lugar. Tenho a certeza absoluta que o Arlindo é a melhor pessoa para continuar a colocar a União das Freguesias de Madalena Bezelga em primeiro lugar. Relembrar que esta freguesia tem uma grande dimensão porque existiu alguém que quis unir esta freguesia, ou está feito, agora a verdade é que houve alguém e houve um partido que quis fazer esta união de freguesias entre a Bezelga e a Madalena. Esta união teve as suas dificuldades, como todos sabemos, como todas as uniões, porque obviamente não é fácil um território. Para quem conhece o concelho de Tomar, sabe que a atual freguesia da Madalena Bezelga representa se calhar 30% do território da freguesia. Isso, do freguesia, não do concelho. Isso certamente não é fácil. E o Arlindo, com uma capacidade de trabalho forte, com trabalho, tem mostrado. E depois tenho que dizer também uma questão. Enquanto outros defendem que algumas freguesias fossem beneficiadas em relação a outras e criticam as parcerias porque elas são transparentes, dizendo que devíamos voltar a um tempo em que não existiam parcerias, a União das Freguesias da Madalena Bezelga soube aproveitar as parcerias com o município para fazer obra. E para fazer obra quer na rede viária, mas também na educação e na cultura.
E Arlindo Nunes, o candidato, confidenciou que o facto de Anabela Freitas ser novamente a candidata à Câmara foi decisivo para que tenha dito sim quando convidado a avançar.
O que me fez avançar foi efetivamente Anabela Freitas ser a candidata à Câmara e, portanto, com certeza com ela, e talvez até possa dizer que estes 4 anos, para além de muita coisa se ter feito, mas talvez fossem 4 anos de aprendizagem, eu tenho a certeza que os próximos 4 anos ainda vão ser melhores. Fizeram-se largas dezenas de parcerias. Eu devo dizer, fizeram-se parcerias em pontes, em alargamentos de estradas, fizemos parcerias em saneamento básico, enfim, um conjunto de coisas que naturalmente a Junta sozinha não as conseguia fazer e a Câmara tinha as suas dificuldades. E o que é certo, elas estão feitas, com algumas dificuldades, como é óbvio, porque os dinheiros são escassos, como nós sabemos, mas o que é certo é que elas estão feitas. Para além, digamos, das parcerias que foram feitas e que eu já numerei, está efetivamente ali a passar algumas fotografias, digamos, de alguns trabalhos que nós fizemos, desde logo o saneamento básico, que já falei nele, mas de seguida o asfalto, E aqui permitam-me que então vá à procura, efetivamente, das obras efetivamente que foram feitas, porque aqui, talvez por aqui, eu consiga, enfim, me explicar melhor sem nada falhar. Foram feitos melhoramentos nas vias, como já disse, em asfalto e em tovenã, limpeza de bermas e valetas. Foram construídas 67 garas para ecopontos e resíduos sólidos, conservação e manutenção de cemitérios, apoio às associações, apoio a idosos, apoio a carenciados, atenção, apoio a carenciados, é muito importante que nós conseguimos formar, digamos, a Comissão Social de Freguesia. É verdade que não existia a Comissão Social de Freguesia, mas devo dizer que já estava a funcionar muito bem por parte da Caritas, devo dizer que já estava a funcionar bem. Mas agora somos 11 entidades e, portanto, não há necessidade de ninguém passar mal. Acredito até que haja, digamos, alguma fome envergonhada, pessoas que naturalmente estão a passar mal e que não consigam transmitir isso. Mas é importante cada um de nós que conhecemos estes casos que nos apresentem. Não há necessidade, nos dias de hoje, de se passar fome.
Seguiu-se Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e também candidata nas eleições autárquicas, que focou a sua intervenção em obras para dizer que durante 16 anos houve um completo desinvestimento no concelho.
Aquilo que o Arlindo aqui esteve a dizer, e até o próprio Presidente da Conselhia, poderá parecer estranho nós termos estado aqui a falar essencialmente em obras. E poderão todos vós perguntar, estamos em pleno século XXI e estamos ainda a falar em obras. Quando se calhar já deveríamos estar a falar noutras coisas. E porquê é que nós, em pleno século XXI, estamos a falar em obras? Porque precisamente aquilo que houve durante 16 anos, o completo desinvestimento que houve num conjunto vasto de freguesias do nosso concelho, e deixem-me vos dizer que tanto tomarense é a pessoa que mora na Madalena, como é o que mora na Sabacheira, como sou eu que moro na Rangela Tamagnina e em Tomar. E todos nós temos direito e igualdade de oportunidades. Mas dizia eu que o facto de estarmos aqui a falar é porque durante anos não houve uma coisa muito simples, que é trabalhar em parceria. Eu tenho poucos recursos, eu, Câmara, a Junta tem poucos recursos, juntamos os nossos recursos e conseguimos fazer. E este é o caminho certo para tomar. É continuar a trabalhar em parceria. Seja trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, seja trabalhar em parceria com as associações, seja trabalhar em parceria com as instituições da administração central, seja trabalharmos todos uns para os outros e em conjunto uns com os outros. Porque só assim é que conseguimos colocar Tomar no caminho certo.
Por falar em Anabela Freitas, refira-se que a atual Presidente da Câmara vai apresentar-se como candidata à autarquia nabantina às eleições de 1 de outubro, numa sessão que terá lugar em plena Praça da República. Será no dia 23 de junho, a partir das 21 horas, sendo que está confirmada a presença de José Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda por Tomar, a população será chamada a analisar e apresentar ideias sobre a requalificação urbanística da Rua Corredora do Mestre da Área Urbana. A Câmara irá assim promover a discussão pública do projeto relativo à empreitada pelo período de 15 dias para a formulação de sugestões, período que terá início 8 dias após a publicação do respectivo aviso em Diário da República. Para além disso, haverá registro para uma sessão pública de esclarecimentos no dia 22 de junho, pelas 21 horas, no edifício da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, na Rua Major Ferreira do Amaral. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém escreveu a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República no sentido de sensibilizar os diferentes partidos para avançarem no sentido da abolição das portagens na A23 e na A13, num texto onde é sublinhado que não há razões económicas, ambientais, de segurança e de coesão territorial que justifiquem a existência das referidas portagens. O Movimento de Utentes refere que o Governo, alegando constrangimentos orçamentais, decidiu aplicar só um desconto nos tarifários em vigor, mas foi excluída a A13. Lamenta o grupo que não se esquece de referir que na A23 e na A13 se praticam das mais elevadas taxas de portagens do país e que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos três hospitais da região do Médio Tejo, que constituem o centro hospitalar. O secretariado do MUSP, nesse mesmo documento já enviado, apelou a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República para que na elaboração do Orçamento de Estado para 2020 2018 seja contemplada a abolição de portagens na A23 e na A13. Abrantes encerrou na quarta-feira as comemorações do centenário de elevação à cidade, altura em que abriu um novo ciclo para o futuro. Maria do Céu Albuquerque, a presidente da autarquia abrantina, referiu, na sessão comemorativa, o trajeto percorrido pelo Conselho e aquilo que pelo caminho ficou perspectivado, sendo que aqui foi dado como determinante o planeamento estratégico.
Marcamos este dia com o fecho das celebrações do primeiro centenário de elevação de Abrantes à cidade. O filme que apresentamos representa o que somos, representa o que fomos capazes de construir juntos, homens e mulheres que marcaram e marcam a nossa história, as nossas vidas. Mas representa também para onde queremos caminhar, ávidos do novo. Nós, os abrantinos, durante o ano que hoje encerra, celebramos a nossa identidade. Quisemos reforçar o nosso sentimento à comunidade abrantina. Revisitámos lugares, lembrámos factos, trouxemos à nossa memória coletiva aqueles e aquelas que nos antecederam. Mas também quisemos perspectivar os próximos 100 anos, o nosso futuro. Ávidos do novo, Abrantes é uma terra de futuro. E hoje é de futuro que temos que falar, do nosso futuro coletivo, alicerçado no papel que cada um de nós, cidadão e cidadã abrantino, tem que desempenhar. Planear o futuro é saber de onde vimos e para onde queremos ir. O planeamento estratégico é determinante. A ferramenta onde todos e todas possam ver vertidos os seus anseios, os seus desejos, serem felizes, fazer os outros felizes.
A autarca apontou ainda aqueles que são os dois pilares estratégicos para a competitividade do Conselho, casos do desenvolvimento económico e da qualidade de vida.
O desenvolvimento económico e a qualidade de vida são os pilares para a competitividade de Abrantes. O Plano Estratégico Abrantes 2020, construído de olhos postos no futuro, traduz a nossa, a vossa responsabilidade para este nosso futuro coletivo. A responsabilidade de todos nós para continuarmos a construir a nossa cidade, projetando o nosso município, o nosso território e os nossos cidadãos. Maria de Lourdes Pinto Silgo disse um dia: se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. O desafio é para cada um de nós. O de perguntar a nós próprios o que é que cada um de nós pode fazer pela sua terra. Aos municípios cabe um papel, ou melhor, uma multiplicidade de papéis muito distintos, num perfil de atuação cada vez mais diversificado. Hoje, o município assume essa pluralidade de papéis. É investidor, é regulador, é facilitador, é dinamizador de uma comunidade. Assumindo competências que ainda não são suas, muitas vezes, num pilar de respeito pela Constituição da República Portuguesa de 76, na qual a descentralização de competências foi assumida como capital para o desenvolvimento coeso do nosso país. Aguardamos, por isso, com expectativa, que a discussão já iniciada na Assembleia da República possa consolidar a transferência de competências para os municípios.
É já neste domingo que Tomar-se terá, recebe mais uma festa da família, uma organização da Vigararia, iniciativa que terá lugar na Mata Nacional dos Sete Montes a partir das 10h30. Do programa, registro para um almoço partilhado, com momentos musicais e ainda uma Eucaristia presidida pelo Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues. A ERTS falou com o Padre Mário Duarte, pároco de Tomar, que perspectivou esta iniciativa.
Congregar as famílias, penso que é uma das aventuras mais difíceis nos dias de hoje. Sabemos que muitas são as dificuldades no nosso tempo acerca daquilo que envolve a família, mas a família continua a ser a célula que anima a vida da sociedade. E como esta é tão fundamental para que a mesma goze de boa saúde, então nada melhor do que promover alguns momentos de são convívio e de felizes celebrações que consigam congregar pessoas, congregar famílias, independentemente do tipo de famílias que constituam. Há as famílias tradicionais e depois há outras famílias que também estão convidadas a participar. Há as famílias católicas e depois há as outras que o não são. Todas estão convidadas a participar nesta mesma festa. Aquilo que se pretende é que de facto seja um dia de alegria e depois aquilo que pretendemos dar é o brilho daquilo que se deveria respirar no interior de cada casa, no interior de cada lar, para que crianças, adultos e pessoas mais idosas possam de facto sentir-se parte de uma família e ao mesmo tempo parte de muitas outras famílias que se juntam e celebram a vida familiar em conjunto. Antigamente existiam muitas romarias em que as pessoas faziam o propósito de levarem o seu próprio farnel e espalharem-se pelas matas nas proximidades dos santuários onde as grandes festas eram celebradas. Nós gostaríamos de reviver isso mesmo, fazer com que as pessoas saiam de casa já com o seu almoço bem preparado e depois com uma capacidade ainda superior, um valor ainda superior, que é aquele da partilha. Nós vivemos numa cidade que muitas vezes fala da partilha, sobretudo quando chega a festa do Espírito Santo ou a festa dos tabuleiros, e então este é um momento, não só nessa ocasião, mas sobretudo em ocasiões como esta, de mostrar o que valemos também em termos de partilha. E se eu conseguir organizar o meu farnel e for capaz de partilhar aquele pouco ou muito que eu tenha com aqueles que estão ao meu lado, eu tenho a certeza que sairei feliz. Porquê? Porque terei saboreado manjares diferentes, com sabores diferentes, e aquele que subsiste, o melhor de todos, é o da construção da amizade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.